A produção industrial cresceu 7% em maio na comparação com abril, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal, o PIM, do IBGE. Essa é a maior alta desde junho de 2018, quando a produção teve um crescimento de 12,9%, que vem após aí duas quedas consecutivas, e menos 9,2% em março e menos 18,8% em abril. Na comparação com o quinto mês do ano passado, houve uma queda de 21,9%. Para falar sobre esses números, estou em contato com o presidente executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais, senhor Paulo Castelo Branco. Como vai o senhor? Boa tarde.
Boa tarde, Marco.
Prazer falar com o senhor aqui na CBN Campinas.
Prazer todo meu.
É um número até que podemos dizer que é um número bom em meio a tantos problemas que nós estamos enfrentando, senhor Paulo?
Sim, Marco. Realmente é uma notícia positiva, né? Devido a essa pandemia provocada pela Covid, né? Pelo Covid-19, que desde março, na verdade, segundo semestre de março, provocou já um abalo no índice de março e abriu uma queda muito grande pela parada industrial, né?
O que se deve a essa recuperação em maio?
Veja, com a parada que houve a partir mais ou menos de 16, 18 de março, da área, principalmente a indústria automobilística, e vamos dizer assim, a indústria automobilística e a cadeia toda que ela move, né? Houve uma queda muito grande no índice industrial, porque isso é muito afetado, né, em relação a esse segmento que movimenta uma parcela do PIB muito grande. E o PIB industrial. Então, a parada, para você ter ideia, até o mês passado, quando retornou a indústria automobilística a funcionar, chegou a representar 92%, 93% dessa área. Então, é uma derrubada, é uma queda muito grande. Então, se você pegar, na verdade, esse retorno em maio, já comparado com abril, teve alguns segmentos que retornaram, né, com planejamento, com uso de EPIs, né, higienização, voltaram a produzir, né, e isso deu um aumento já considerável, né, como você divulgou, comparado mesmo com a base de 2018. Apesar de que, se você comparar isso com 7% de aumento em relação a uma queda muito grande, a base aqui também estava baixa, né?
Uhum.
Então, tem que se levar em conta também esse dado. Mas eu acho que o mais relevante nisso é a indústria automobilística, né, que teve essa queda muito grande com a parada. Esse mês, pelos dados que eu venho acompanhando, de junho, por exemplo, porque sempre o dado é defasado, né? Você está falando ainda do dado de maio, que saiu agora pelo IBGE, mas a gente já tem, na verdade, dados aí fechados de junho, porque já estamos em julho, certo? Então, o mês de... Sim?
Pode continuar.
O mês de junho, quando houver a divulgação, vai demonstrar, creio eu, uma situação ainda melhor que essa, certo? Porque eu tenho acompanhado os dados aí de produção na área de caminhões, na área de implementos rodoviários e mesmo de veículos e motos. Todos tiveram ganho, todos tiveram aumento, né? Um aumento ainda não recuperando o que estava em fevereiro, março, primeira quinzena, mas já com um aumento até assim, a mais que o esperado, certo? Então, eu creio que os próximos índices divulgados vão estar melhores ainda que esses 7%.
Isso vem demonstrar que a importância do setor automobilístico no país, né?
Sim, o setor industrial no Brasil caiu muito. Nos últimos 30 anos, eu sempre, quando eu tenho oportunidade, revelo isso, já chegou a representar 30% do PIB há 30 anos atrás. E em março representava 12% do PIB. Então, esse já era um ponto de atenção no Brasil. Por que que a gente teve essa queda tão grande, né, na produção de manufaturados? Porque o Brasil, na verdade, não teve um incentivo e houve uma desindustrialização muito grande, né? Que essa é a grande bandeira e briga da BIMEI, porque a gente quer trazer tecnologia de ponta para o Brasil com os equipamentos importados de produção, para que a gente possa ter essa produção de manufaturados no Brasil, tanto para abastecer o mercado, diminuir a importação de manufaturados de outros países, e a gente possa abastecer o mercado interno e também exportar, virar um hub de exportação para a América Latina e também alguns outros países da América do Norte.
Além então, desse... Pode continuar.
Sim, representa isso que o Brasil precisa mesmo dar uma atenção nessa área industrial.
Entendo. Além do setor automobilístico, o senhor destaca mais algum outro setor que esteja também ajudando nessa produção, sim, nesse aumento gradativo?
Sim. Na área industrial, a gente também tem uma recuperação da indústria moveleira, né? A indústria de móveis, também está tendo uma recuperação na linha branca, gradativa, mas está havendo, né, que é a linha de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, né, e implementos agrícolas, principalmente a que está ligado, implemento agrícola, e quando eu falo implemento rodoviário, que é a parte de basculantes, baús de caminhão, chassi, né, essa teve uma queda menor que a indústria automobilística, esse mercado, devido à safra do agronegócio, que foi uma safra recorde, né. Então, esse setor sofreu menos do que os outros e é lógico que dessa forma está tendo uma recuperação mais rápida, né?
Agora, daqui até o final do ano, qual que é a expectativa?
Olha, isso é uma pergunta que eu gostaria de ter a resposta precisa, né? A gente ainda tem muita incerteza com relação aos próximos meses. Porque a gente não tem ainda uma definição, a previsibilidade está muito difícil, porque a gente ainda tem essa inconstância, você vê alguns estados aí que abriram, flexibilizaram a volta do pessoal da quarentena e estão tendo que retornar, né, as medidas de restrição, porque aumentou muito a contaminação e as internações e, consequentemente, os óbitos. Então, isso é uma coisa difícil de fazer uma previsão ainda, porque tudo é muito incerto. Ainda é uma situação que a gente não tem histórico, imprevisível, né? Faltam ainda leitos hospitalares em alguns estados. A gente percebe, por exemplo, que a capital de São Paulo melhorou, né? Mas o interior piorou, cidades do interior, né? Que não estavam sofrendo tanto, agora chegou lá, né? A contaminação. Alguns estados estão críticos, né, como Mato Grosso, eu tenho visto, né, que é um lugar também do agronegócio, né. Então a gente teve o Rio Grande do Sul, que também tinha sido pequeno, afetado, e Santa Catarina, e tinham voltado, né, tinham voltado a atuar, né, a abrir, e agora estão tendo que tomar medida, inclusive em Porto Alegre, meio que um disfarçado lockdown. Eu tive informação que lá o supermercado está tendo senha para entrar, os amigos de lá me informaram. Então isso é preocupante, né?
Essa questão do vai e vem tem atrapalhado muito o setor industrial? Por exemplo, que nem o senhor está falando, né? Porto Alegre estava liberado, agora precisou retornar. Interior de São Paulo, várias regiões estavam na fase laranja, voltaram para a fase vermelha. Vemos outros estados, Goiás, Mato Grosso, com problemas. Esse vai e vem tem dificultado mais ainda a questão dessa retomada, né? E também de uma projeção para uma melhora na economia e até mesmo no crescimento industrial.
Sim, sem dúvida, porque veja... A área de investimento em máquinas, equipamentos, automação industrial, que é a área que a BIMEI atua, né, que tem os nossos todos associados, a maioria, inclusive, multinacionais de diversos países de origem, pense que as empresas finais que vão investir, né, tem projetos de investimento que estavam já bem aquecidos no segundo semestre do ano passado e os dois meses e meio primeiros desse ano, né, vinha num crescente. Tinha um budget já de investimento aí programado razoavelmente muito bom, com bons projetos, tiveram que parar todos esses em função dessa pandemia, porque os faturamentos, teve alguns que foram a zero, né? Por exemplo, os fornecedores da cadeia automotiva, eu conheço muito, que é a área de automação que eu trabalho, teve muitos deles que ficaram 3 meses sem emitir uma nota fiscal. Empresas com 2.000 funcionários, com 1.000 funcionários, 500 funcionários. Isso é uma coisa muito preocupante, porque consome capital de giro, né? E demora você conseguir acumular isso de novo para poder aplicar nos planos de investimento. Então, esse é o ponto, eu acho que é o mais crítico da coisa. Por quê? Sem investimento nesses novos projetos, há demissões, né? Em vez de existir a contratação, que é o que a gente precisa de empregos, por causa dos 11 milhões que a gente já estava desempregados, agora tem gente que fala que já estamos aí com 14, 15 milhões, outros falam mais, 18 milhões, ainda não tem esse número consolidado. Então, a gente precisa de investimento para poder gerar emprego e renda, né? Porque tudo na economia é um ciclo, né? É uma circulação de moeda, de dinheiro. Se o povo não consome, a indústria não tem para que vender, né? E não tendo para que vender, certo, como é que faz? Para toda a cadeia, né? E a gente vê o empenho, por exemplo, do governo. O governo realmente está tentando ajudar e fazer o que pode. Esse Ministério da Economia tem um grupo de pessoas técnicas muito bom. O ministro também é um ministro empenhado, mas é muito difícil fazer com que essa verba liberada chegue na ponta, né? Que os bancos façam essa operação e libere esse dinheiro para as micro e pequenas empresas, para as médias empresas, né? E até as grandes empresas estão sofrendo também, dependendo do segmento, né? Então, essa é a parte preocupante. A intenção é boa, mas a operacionalidade demora, né? Até pela avaliação de crédito, tudo isso é o que a gente tem acompanhado, né? E com isso, sempre o investimento, ele é o primeiro que para e o último que volta.
Certo. Tem um ouvinte, o Marcelo Nogueira, está perguntando se a questão ambiental está interferindo em novos negócios.
Olha, eu tenho ouvido essas matérias, principalmente nesta semana, deram muito ênfase nisso, né? Na parte ambiental. E eu acho que isso aí, assim, o pessoal de fora está preocupado com o Brasil, mas isso é uma noção pessoal minha. Eu não acho que a questão ambiental está atrapalhando nada, porque o nosso foco agora não está nisso, entende? Quer dizer, as empresas aqui internas brasileiras que querem exportar, eu não vejo essa dificuldade. Na verdade, isso aí existe uma grande preocupação com os países, outros países, querendo brecar o Brasil. Porque a nossa safra agro foi muito forte e isso sim preocupa os concorrentes internacionais, né? E a gente, se pegar o índice que o Brasil tem de desmatamento para plantio, por exemplo, é 6, 7% da nossa área total, enquanto outros países têm até 18%. Então, você veja que nós estamos longe desses países que fizeram um grande desmatamento. É que esses países querem que a gente seja represador, vamos dizer assim, né, o pulmão do mundo, só que a gente também precisa crescer. O Brasil precisa ter um PIB maior, ter uma lucratividade maior para poder também reinvestir aqui. Então, eu não vejo essa preocupação. É verdade, existe uma grande, na minha opinião, um grande lobby internacional que já teve ano passado com isso, né? Uma pressão forte, agora uma pressão financeira forte de fundos, porque é que negócio, o Brasil, na minha modesta opinião, né? Eu tenho formação em economia, minha primeira formação, antes da formação técnica, o Brasil tem muito campo. Isso eu estou de acordo com o ministro Paulo Guedes, porque se a gente não tivesse tido essa pandemia, o Brasil estaria realmente alavancando forte, né? E o mercado internacional, o mercado interno. Então, não vejo esse problema, tá? Esse problema ambiental que tanto falam da Amazônia. A gente precisa cada vez mais tomar cuidado, fiscalizar, sem dúvida. Mas o Brasil ainda tem muito o que andar, a gente isso não atrapalha. Eu acho que nós temos muitas outras preocupações antes disso.
Sr. Paulo Castelo Branco, economista e presidente executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais, obrigado por atender a CBN Campinas, uma boa tarde.
Marco, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição de vocês. Né? Agradeço os ouvintes aí também, porque a gente clarear justamente essas ideias, né, que a gente tem no nosso país, porque acho que o Brasil precisa de trabalho, né? A gente precisa se unir e vencer. Nós vamos vencer, vamos superar. Como sempre, o Brasil teve muita criatividade, o povo é trabalhador, nós vamos vencer. Né?
Principalmente se Deus quiser.
Nós vamos passar por tudo isso. Tá?
Se
isso
Deus
dito
quiser.
Por uma pessoa que já teve o Covid, viu?
Ah, o senhor já teve?
Eu já tive. Eu tive no fim de março, começo de abril. Graças a Deus, passei por ela, sofri, mas venci. Então, acho que todo mundo, nós vamos vencer. Nós vamos vencer tudo isso. Tá
o senhor
bom?
Precisou ficar internado algum tempo?
Não, não, graças a Deus,
ficou
não.
Ficou mais em casa.
Ficamos em casa, sofremos, precisamos ser internados.
Ah, que bom que já foi tudo, que tudo passou e a gente torce para que as outras pessoas também que estão com esse problema se recuperem também.
Que isso também, dou esse depoimento para os ouvintes aí, que realmente a coisa é um sintoma muito duro, sofrido, mas não é uma coisa do outro mundo. Precisa, na verdade, é equilíbrio, repousar, né? Se alimentar principalmente, que dá uma mal-estar e uma falta de apetite, mas precisa se alimentar, não pode parar, porque senão aí a imunidade abaixa e o vírus vem, né? Tem que ter força, mas dá para passar por ele.
Se Deus quiser. Muito obrigado pelo depoimento e pela entrevista, viu?
Bom, Marco, eu que agradeço.
Um abraço, uma boa tarde.